Bip, 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 bip.
Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo 3. Aqui é o Mario e ao meu lado esquerdo está o Jomon.
Olá.
Do meu lado direito está o Lucas.
Não aguento mais abrir Blade bosta no Xenoblade.
Eu queria falar sobre isso que eu consegui tirar umas Blades raras aí.
Aumenta, Mario, aumenta a dificuldade. Quanto mais você tira, mais difícil fica. No final você tem que pegar umas 200 horas pra tirar tudo.
Mas eu tirei duas e eu já tô bem satisfeito, incluindo uma. Eu não vou falar o nome, não sei se é spoiler.
Não é, é aleatório, vai, fala o nome.
Ah, é Electra e ela me deu uma quest.
É, Electra dá a quest delazinha. Que ela fica tomando choque, né?
Eita porra. Esses dias eu fui ver aquela porra daquele filme de Jumanji no cinema, né?
É.
E o filme é uma bosta, completa mesmo.
Ah, é uma bosta? Mano, eu quero assistir ainda esse filme.
É uma bosta, sabe Sessão da Tarde?
Sim.
É isso, é horrível.
Mas você tava esperando alguma coisa?
Ah, cara, eu tenho o Jack Black e o The Rock, então alguma coisa... Pelo menos eles salvaram um pouco o filme, mas... Cara, eu não esperava que fosse tão ruim.
O que você tá esperando que fosse bom, Lucas? Porque ele é um filme de família, só que ele é uma comédia pastelão, não é?
Ah, então, mas não achava que fosse tão ruim. Eu achava que tivesse evoluído pelo menos um pouco alguns filmes pastelões. Mas puta que pariu, cara. Cada estereótipo merda, cada lixo. Então eu vou perguntar pra vocês, qual o último filme merda que vocês viram no cinema?
Se rolar um Pokémon filme, eu dou umas porradas.
Ah, é que no cinema, quando eu vou ver um filme, é porque eu quero ver muito filme, não vou só pela expectativa de será que vai ser bom ou não. Então, nossa, eu não consigo lembrar de um filme merda que eu vi no cinema.
Nem o do Naruto, que você falou que vocês ficaram zoando uma vez.
É, o do Naruto foi ruim, tipo, sei lá, o do Naruto, o Mario e o Thiago tinham gostado, eu que achei meio bosta, velho.
Eu gostei do filme.
É o que achei foda, que por você ser mulher, você perde poderes ninja, né, velho?
Nossa, que merda.
Batman vs Superman foi bem merda, velho.
Nossa, foi um lixo completo esse filme, caralho.
Mas eu não gosto de Superman também, eu não gosto de Transformers 2, acho que assisti, foram tipo alguns filmes que eu fui no cinema e dormi enquanto tava assistindo.
Caralho, mesmo com o som alto?
Mano, eu, tipo, tem uma parte acho que no Transformers 2 que tem uma pirâmide que tá quebrando, sei lá qual Transformers é, eu sei que tem uma pirâmide muito louca. Eu sei que eu acordei, eles estavam no meio de uma pirâmide tudo explodindo. Eu falei, que merda é essa, velho?
É, esse é o Transformers. Nossa, mas esse filme é de 2009, cara. Você não vai no cinema há muito tempo, então.
Não, eu não assisto muito filme ruim, ó. Pense nisso, é diferente, é qualidade aqui.
Olha só, já que eu não tenho nenhum filme de cinema pra falar, pelo menos eu não me lembro, o último filme merda que eu assisti foi no Netflix, é chamado Ela é Demais. É um filme muito antigo. E aí minha namorada falou, ah, esse filme é muito bom, muito bom. E esse filme é uma merda, mano. Eu tava copiando o roteiro, ele é muito falho. Então fica aí a dica, mano. Não assista, esse filme é ruim demais, nossa.
Se o Mario pôde usar o Netflix, mano, tem um do Death Note, velho. Que acho que é a única vez assistindo um filme que eu queria parar o filme no meio porque eu não aguentava mais, assim, de tão bosta que tava.
O live action do Death Note é ruim mesmo. Não tenho que defender.
Com o início de ano, eu vi em comentários em fóruns Reddit da vida que aparentemente várias pessoas têm a mania de fazer replays de jogos que já jogaram, né? Então, tipo, ah, tem pessoa que sente necessidade de jogar Final Fantasy VII todo ano, Chrono Trigger todo ano, algum joguinho que tá no coração delas. Vocês têm isso com algum jogo que vocês gostam?
League of Legends, conta.
Não, eu ia falar, não vale jogo que é serviço.
Então eu acho que eu não tenho, cara.
Aí pro Lucas não vale Overwatch.
Ah, eu ia falar agora. Mas o Overwatch é mais novo, então nem vale tanto também. Um jogo que eu gosto pra caralho mesmo é o Metroid Prime. Todo ano eu jogava. Faz um tempinho que eu não faço isso, porque meu GameCube tá zoado, eu tô com preguiça de
jogar. É a faculdade, é foda.
É, então, exatamente. Mas eu botei na minha cabeça, ah, todo ano eu vou zerar esse jogo uma vez. Só que foi passando tempo e o intervalo foi aumentando. E eu parei de jogar uma hora, simplesmente, porque eu não aguentava mais.
Nossa, de paixão virou um saco, então.
É, mas eu ainda curto bastante o jogo. Mas o meu problema com rejogar os jogos é que geralmente eu fico preso com a história. E como eu sei o que vai acontecer, eu começo a parar no meio do jogo, entendeu? Eu não tenho saco pra terminar. Que nem o o The World Ends with Phil. Eu recomprei esse jogo original porque eu jogava ele Piratex, né, no DS. Cheguei na segunda semana no jogo, caralho, não aguento mais jogar. Aí parei, eu não consigo.
É, eu acho que se for pra jogar jogos de história, que, por exemplo, RPG, alguma coisa que tá te contando uma história, eu acho que fica mais chato mesmo. Eu acho que seria mais legal se você jogasse jogos em que você pudesse quebrar seu próprio recorde, sabe?
Tipo, é, então... jogar de jeito diferente, né?
Exato, é que nem o Mario Sunshine, que eu rejoguei algumas vezes também. E eu acho maravilha, porque eu assisti alguns speedrunners jogando e eu tento imitar algumas coisas que eles fazem. Claro que eu falho miseravelmente, mas dá pra dar uma risada e fica legal. Mas jogo de história, realmente, eu não consigo, assim, rejogar. Por isso que o Metroid Prime conseguia, porque ele é mais, assim, não tinha uma história tão profunda.
É mais exploração.
Olha, só pra falar que eu não tenho nenhum jogo, tem um jogo que eu gostaria de rejogar, mas eu tenho uma preguiça, que é o Pokémon Pearl Diamond, né? Eu fico falando aqui o tempo todo que eu gosto dele pra caramba, e às vezes é só uma sensação de que, ah, pô, foi um dos primeiros jogos que eu comprei no DS, então seria bom rejogar pra ver se realmente o jogo é bom da maneira como eu espero.
É, e descobrir que não é.
Pode ser que aconteça.
Mano, quando ele lembrar que só tem dois Pokémon de fogo pra pegar, no Pearl Diamond, aí ele vai ficar meio puto.
Mas não tem problema, eu começo com Chinchar, então tô tudo bem.
Ah, então é. Então são um dos felizardos que gostam desse macaco bobo.
Não é, ele é muito bobo.
Mas eu ia comentar exatamente isso. Eu acho que eu fui submetido, assim, anos e anos de forçação de barra da Nintendo, e eu me sinto mal se eu não jogo Pokémon em algum ano, assim. Teve a época que deu o Horas pro Sun Moon, que foi um ano sem, e aí eu tive que começar a jogar um jogo antigo, assim, de Pokémon. Falei, ah, não, vou jogar Pokémon Yellow e foda-se, porque eu preciso escolher inicial esse ano. Eu tenho essa... A Nintendo me submeteu a isso, eu acho. É o meu jogo anual, é sempre um Pokémon diferente.
E esse ano você tá jogando o quê?
Ultra um.
Nossa, mano, você podia estar jogando o Blue, que ia ser melhor, cara.
Não, nem fudendo, mano. O Blue...
Ele tá jogando o mesmo jogo que ele jogou ano passado, o mesmo jogo que ele jogou no ano retrasado.
Ano passado eu joguei Pokémon Silver. Eu comprei o Ultra um agora, mas ano passado era o Silver, então tá tudo bem.
Nossa, que vergonha. Mas eu vou comentar que eu tentei reproduzir uma experiência, assim, nostálgica. Eu peguei um Game Boy, assim, que não tem nem tela de luz, sabe? Taquei umas pilhas, coloquei o Pokémon Blue. Passou 10 minutos, eu não aguentei jogar aquela porra.
Ah, eu fiz isso também com o Pokémon Silver, até eu descobri que o Silver tava sem bateria. Aí eu joguei por 40 minutos, não consegui, só salvei e perdi o save.
Pô, faz speedrun, mano. Aí você termina o jogo inteiro.
Nossa, que vergonha. Vou chegar lá com um Typhlosion bombadão, assim, level 100, e matar todo mundo, né? Só ele, só tem Typhlosion. Só.
É bem normal fazer isso. Eu consegui, pelo menos.
Não é assim que se joga Pokémon, cara.
Ô, Jamon.
Fala.
Tem, tipo, algum jogo que você queira rejogar, assim, só que você não tem saco pra fazer isso?
Mano, eu queria rejogar algum Fire Emblem.
Ah, pelo amor de Deus.
É porque, assim, eu queria pegar, tipo, jogar os que eu já joguei com unidade diferente, ou senão, que os caras gostam de fazer bastante. Um desafio, tipo, eu vou jogar Fire Emblem sem resetar. Então você vai deixando a galera morrendo e no final você tem uma experiência bem diferente. Então, tipo, quando até o Mario comentou sobre experiência diferente, eu tava pensando, Fire Emblem é um jogo que você consegue mudar muito a experiência se você deixar todo mundo morrer.
Ah, isso é foda. Mas é que nem Pokémon que o pessoal faz o Nuzlocke Challenge. Que você...
Então, isso é interessante Pokémon também.
É, quando você perde Pokémon, você não pode levar pro centro Pokémon, você dá release nele.
Nossa. Eu nunca fiz isso, mano.
Você nunca fez isso? Cara, não. É meio foda jogar assim.
É, então, exatamente. Aí tem aquelas regras, tipo, só pode capturar o primeiro Pokémon que você vê na rota, né? Pra você não poder escolher muito, então...
Sim, aí fica foda jogar essa porra.
Tem um monte de coisa... mas é da hora, assim. É uma experiência, você muda completamente, assim, por mais... É que no Fire Emblem não é você fazendo a mudança da regra do jogo, né? O jogo existe lá e você só não tá resetando. No Pokémon você muda a regra do jogo pra mudar a experiência. É interessante também.
Agora, pensando mais no futuro e olhando pro Switch, o Mario Odyssey é um jogo que eu vou rejogar pra caralho, talvez. Porque ele é mais simplão, assim. Não tem uma história profunda. E o Zelda, eu não vou conseguir rejogar, sabia? Eu não consigo me ver jogando de novo.
Mano, tem aquele modo absurdo lá, o
Hero Mode?
O Hero Mode pra gente fazer aquela rejogada
bacana. Mas eu não sei se eu consigo, cara. Esse é um jogo pra mim de experiência, assim, é única, uma vez. Acabou, entendeu? Se eu jogar de novo...
No Hero Mode você vira um retardado que você não pode bater em ninguém, porque todo mundo se regenera. Isso é da hora.
E qual a graça disso? Eu vou jogar Dark Souls então, caralho.
Não, eu acho que o Zelda é um jogo que você tem que jogar depois de muito tempo. Por enquanto a história tá muito fresca na sua cabeça, etc. Passa um tempo aí, talvez quando não tiver mais jogo no Switch, aí você vai poder rejogar numa boa.
Ah, eu vou esperar eu desenvolver Alzheimer, eu consigo jogar de novo essa porra.
Eu pensei nisso.
O O Switch é o console que vendeu mais unidades em menos tempo até o momento. Tipo, em 10 meses, ele conseguiu vender 4.8 milhões de unidades nos Estados Unidos. E o recorde era do Wii, que tinha vendido 4 milhões. Cara, eu tô abismado com o sucesso do Switch. Eu tô tentando compreender, sabe, em que momento que ele começou a deslanchar mais. Eu achava que esse recorde era do PlayStation 2, até pra ser sincero.
Tem muita notícia que tá nebulando da maneira como o Switch tá vendendo bem ou mal, né? Assim, se eu começar a acompanhar os diversos portais, eu mesmo não vou conseguir entender a maneira como o Switch tá vendendo, né? Eu tive que olhar as estatísticas da Nintendo, de quadrimestre, etc, pra ver qual o número de vendas total. É true essa notícia de que o Switch, ele vendeu, o console acho que vendeu mais rápido, mas se eu não me engano é só nos Estados Unidos, não é?
Sim, isso é nos Estados Unidos. Ele passou o Wii, era o recorde do Wii.
Isso, ainda não é no mundo inteiro, porque tem muita gente divulgando que o Switch é o console mais vendido no mundo. As notícias estão com essa manchete. E eu até entrei em algumas discussões do Facebook, olha que merda. Eu
caralho.
Jurei
tá sabendo aproveitar bem o tempo, hein, Mario?
Essas férias tão boas com aproveitamento de tempo. Cara, eu jurei pra mim mesmo que eu nunca mais entraria nesse tipo de discussão. O pessoal acha que tem que ter interpretação de texto, você tem que ler o texto pra entender a manchete da notícia, enfim, foda-se, né? Gente, só esclarecendo, o Switch é o console mais vendido em 2017 nos Estados Unidos, ponto.
E o que vendeu mais rápido.
O que vendeu mais rápido, né?
Esses nos Estados Unidos.
Nos Estados Unidos. São só os requisitos e ponto. Tá? Ainda no Japão, o PS4, apesar das vendas do Switch serem muito boas, o PS4 ainda é o console mais vendido.
Não, mas no total você tá falando.
No total.
Em 2017 não, imagino. Ou foi em 2017 também?
Eu suponho que em 2017 não.
Que é, teve lançamento do console, se o PS4 vendeu mais, o Switch tá na merda.
Ah, então, mas falando do Japão, pra você ver o fracasso, assim, total do Wii U. Tipo, no Japão, o Switch vendeu 3.3 milhões, certo? O Wii U, no tempo de vida inteiro dele, vendeu 3.3 milhões, cara. E pra você ver...
É que o Wii U não foi um fracasso no Japão. O Wii U foi um fracasso, infelizmente, foi um fracasso no mundo, né?
Isso é verdade. Mas, cara, em 10 meses já bateu, cara. Eu acho, assim, incrível mesmo esse negócio.
É um negócio da Nintendo mudar de nome, velho. Pra mim, uma das partes importantes disso. Porque muita gente não entendia o que era o Wii U até ele morrer. Até hoje não entende o Wii U, né, velho?
Não, o Wii U, ele, convenhamos, o gamepad, o console, ele não fazia muito sentido, né? O Switch, só pra ele ser portátil, já resolveu muito problema.
Agora a gente considera o Switch sendo um portátil ou um console? Porque muita gente vai falar, não, o Switch não pode competir com o PS2 porque o Switch não é console, o Switch é portátil.
Não, ele é um console, cara.
Não, ele é os dois. Ele é um portátil e um console. E, inclusive, eu tava jogando como no modo portátil Xenoblade, parece que ele é quase um jogo de 3DS, de tanto que os gráficos ficam ruins,
né? Nossa, é uma bosta, velho. É verdade isso aí. Eu não consigo jogar esse jogo no modo portátil, porque a resolução fica um cocô, né?
E aí se eu coloco no dock, parece que é outro jogo. Parece que é Xenoblade Chronicles 2 HD. Eu vejo essa diferença, tanto no modo portátil quanto no modo console, digamos, quando ele tá no dock.
Quando ele tá num jogo que não sabe se comportar bem nos dois, né?
Ele é meio que um híbrido, né? Porque eu não consigo enxergar um sucessor de portátil agora que nem 3DS, sabe? Que nem o Game Boy, o Valeu pro DS, blá blá.
Eu não acho que vai existir isso, velho. Na verdade, não vai existir isso.
Eu acho que esse é um dos motivos do Switch tá vendendo bem, né? Porque acho que você tá somando esse grupo de pessoas que compram 3DS, compram portátil, compram consoles de mesa da Nintendo, né?
Então, muito disso. E é aquela coisa, né? Muitas franquias aí vão ter que se virar agora, porque elas estavam acostumadas com duas telas e agora tem que mudar pra uma tela só de novo. Pokémon é um exemplo, né? Que a gente vai ver mudança em menu muito forte.
E o The World Ends With You 2, né, Jamon? Que vai ser exclusivo.
Mano, não... é verdade. Junto com o Soul Calibur 6, né? Outro exclusivo do Switch.
Um ponto, assim, que eu acho importantíssimo nessa discussão é que, em relação ao portátil, não tem concorrente, né? Se você for ver, você pode encarar o celular como concorrente? Acho que não.
Acho que não. Inclusive, jogos pra mobile, jogos pra celulares, é outro nicho, né? Tanto que eles têm outro tipo de paradigma, que nem no Animal Crossing, você tem que ficar fazendo o jogador voltar, né? São jogatinhas mais rápidas, né? No console é uma imersão.
Sim, sim. Mas, realmente, não tem concorrente. A Sony desistiu faz tempo do Vita. Era só uns jogos ao Japão lá, não tem mais nada. A Microsoft nem fudendo vai querer entrar nesse mercado. E é a Nintendo, não tem mais ninguém.
Então, eu tava lendo um artigo do Polygon que falava vários motivos pelo qual o Switch é um sucesso de vendas, né? Um deles é que ele realmente é exclusivo, não tem competidor no mercado, né? E fora que ele começou o ano com vários jogos bons, né? Não só jogos bons, mas jogos que foram...
Jogos do ano até.
Indicados aos jogos do ano, né? A Nintendo teve dois jogos do ano e vários outros ganharam prêmios. E puta, tem muito jogo multiplayer. Esses são vários os motivos pelo qual o Switch é um console que vende bem. Fora que ele é um console pra família, qualquer tipo de jogador pode pegar e jogar.
E esse é o motivo dos jogos indie estar vendendo bem também no Switch, sabia? Eu acho que eles encontraram a casa deles. Porque na Steam, tem muitos jogos que a galera não consegue jogar multiplayer porque ninguém tem muito controle de Xbox às vezes, né? Ou nem tem, sabe? Joga no teclado só. No Switch, você pega o controle, tira, pá, já era, joga duas pessoas lá, tranquilo no jogo. Que nem outro dia a gente tava tendo a jogatina de Overcooked. Cara, eu achei maravilhoso aquilo.
É, a gente não cansa de chupar a rola do Switch.
O ano começou e, como de padrão, seria de se esperar que a Nintendo anunciasse o Nintendo Direct, né? É, esses rumores eles foram levantados que a Nintendo estaria preparando o Nintendo Direct para o dia 11 de janeiro, com diversos anúncios, né? A Amazon, não sei de qual país, ela tinha listado 18 jogos não anunciados que sairiam no Nintendo Direct, e sem capa, sem nada, né? Eles só listaram que 18 jogos seriam anunciados.
Pro Switch, todos?
Pro Switch, né?
Todos foram? Ou tinha pra 3DS no meio?
Não, acho que era pra Switch. E depois eles moveram a listagem, né? Enfim. E aí a internet começou a soltar muitos rumores do que poderia acontecer, né? Entre eles, sei lá, tem um tópico no 4chan e no Reddit só discutindo sobre isso, né? De lançamentos do Luigi's Mansion 3, port de Fallout 4, port de Wonderful 101, trailer de Bayonetta, enfim, tem muito rumor aí. E eu queria discutir alguns com vocês, ver o que vocês acham relevante ou não, e coisas que poderiam acontecer, apesar de a gente já ter conversado sobre isso nas nossas expectativas, né, pro ano, né? Mas dessa vez são rumores que começaram a aparecer forte aí, a gente vai ver se é verdade ou não, né?
É que não é. Vamos... Pô, Mario, a gente já sabe que a maioria, pelo menos, é mentira se o cara acertou foi aleatoriamente.
Não. Vamos lá. No tópico, eles comentam sobre o lançamento de Star Fox Zero, só que dessa vez com os motion control de forma opcional e conteúdo adicional.
Eu acho que não, o Miyamoto não deixa isso acontecer, sabe? O orgulho dele no que ele criou no Star Fox Zero, ele não deixa acontecer mudar a jogabilidade do Star Fox Zero.
Aí ia virar um jogo jogável, né? Porque no Wii U eu não aguentei jogar isso aí. Aquele coisa de olhar pro tablet pra tela, nossa, me deixou
muito irritado. Mas só a culpa é que você não tem duas cabeças, Lucas.
É verdade.
Você é o único culpado disso.
Bayonetta 3, eles iriam mostrar um trailer, obviamente, eu acho que é verdade.
Foi comentário da Nintendo ou foi... Porque certos sites aí enormes de cultura nerd falaram que tá confirmado que Bayonetta 3, que a Nintendo confirmou que Bayonetta 3 vai ser esse ano. A Nintendo confirmou? Eu não sei.
Eu não sei, eu também não sei não.
Acho que foi rumor, velho, e os caras colocam confirmado.
Port de Wonderful 101, a gente já tinha discutido isso no podcast anterior e eu também acho que pode ser verdade, não tem por que não o jogo, a gente já discutiu isso.
A gente já discutiu, a Platinum já mostrou preview aí de há muito tempo, junto com o do Bayonetta 1 e 2 aí, então dá pra acontecer.
Vem mais marmitas pro Switch, né, requentada.
ninguém jogou no Wii U, né?
Eles também estão citando vários jogos de Virtual Console, só que pra tristeza do Jomon, o Modern 3 está excluído. Não teria Modern 3 anunciado pro Switch.
Isso é mentira, velho. Eu não sei onde o Modern 3 vai ter, mas uma hora vai existir o Modern 3.
É que nem a gente discutiu o rumor, o jogo tá pronto, eles estão segurando. Só isso.
Eles vão mostrar no início do Virtual Console só pra empurrar a galera. Vocês vão ver.
É bem tentador, né?
Bom, tem aqueles anúncios que praticamente já foram desconfirmados, né? Ou impossíveis. Saiu uma lista aí de patentes que a Nintendo teria registrado. E entre elas teria dois títulos de Pokémon. Que seria Pokémon 0 e Pokémon 1 com logos. E isso já foi desmentido, né? Por um milhão de acontecimentos. Mas eu achei engraçadinho os logos 0 e 1.
Eu acho que isso aí ganha, tipo, um rumor com o pior nome possível pra próximo jogo, velho.
É, quando saiu Pokémon X e Pokémon Y, a gente estranhou também.
Mas X e Y ainda tá alguma coisa ali, né? 0 e 1, mano, porra.
Eu não cheguei a ver os logos, mas se eles estão bem feitos, eu sei lá.
Não, é o logo do Pokémon XY, só que o 0 e 1.
Ai, pelo amor de Deus,
cara. Só que o 0 e 1 tem olhinho, cara, como se fosse...
É verdade.
Eu sabia.
Parece um homúnculo, sei lá.
Ficou muito tosco, mano. Não é possível que alguém levou a sério isso, né, velho?
Então, o problema de Pokémon é isso. Você coloca qualquer coisa assim na internet e os fãs já piram. Pode ser verdade, olha lá, ó. Tá na listagem ali de patente. O cara só escreveu, printou o PDF e botou na internet. Os caras estão acreditando, mano.
O cara faz um scan fake da Coro Coro, né, sabe? Uma coisa meio zoada,
tipo...
com uma câmera dos anos 2000, sabe? Tudo
fantástico. Oh, mas esses scans, eles são bem feitos, cara. Alguns até podem ser incríveis, sabe?
Mas, não, os scans podem, esse logo não.
E teve um que quase me pegou, que foi muito bom, que é da firmware 5.0.0 do Switch. Traria várias novidades pro console. Por exemplo, temas, chats de grupo que você poderia conversar com a galera, e os aplicativos que a gente tá esperando, como YouTube, Crunchyroll e por aí vai.
E Cloud Storage.
Caralho. Que isso é melhor, Cloud Storage pra você guardar seus joguinhos e vários outros saves, né?
Essa é uma bait muito grande pra cair, hein? Caralho, cara.
É, pior que fizeram um vídeo todo bonitinho e tal, assim, foi demorado pra gente, demorado, assim, entre aspas, né? Tempo de internet, pra a galera mostrar que é falso.
A pessoa foi bem gananciosa, né? Pra querer mostrar tanta coisa assim, caralho.
Então, só provaram que era fake isso, porque o storage do cara acho que só tinha 2 GB restante, e na verdade o número de jogos não era compatível com o que ele tinha.
Enfim, o Mario Kart quebrava isso, e também numa telinha que ele mostrava o tema do Zelda, o G era de fontes diferentes no Zelda e no System Settings. Aí os caras quebraram duas coisas aí.
Mas isso foi por muito pouco.
É isso que dá saber editar, mas não saber fazer conta, né?
Eita, pô.
A melhor notícia pro Jomon, assim, que quebrou o coração dele, é saber que não tem o Crunchyroll, né?
Eles podem anunciar que esses aplicativos vão chegar, mas eu acho que vai chegar o Hulu primeiro, que eu acho uma bosta.
Nossa, que lixo, cara.
Vai chegar o Hulu, que foi no Wii U, teve bastante tempo, né? Ainda tem no Wii U essa porcaria. Eu não uso, então não sei.
E eu acho que o pior aí é o chat de voz em grupo. Impossível, cara. Falar por voz no Switch?
Não, o problema é falar com uma galerinha que você não sabe conversar. Você cai lá num grupo de Splatoon lá e tem 3 japoneses e você, né?
Mano, é muita loucura, tipo, tá chegando a época do Direct, a gente não sabe quando vai ser ainda, quando a gente gravou o cast, pelo menos, e aí a galera tá toda, mano, a galera vai à loucura, né, velho? A imaginação vai a mil pra ter os seus 5 minutinhos de fama.
Ah, até o momento do lançamento desse podcast, o Direct ainda não foi anunciado, tá? É possível que a partir do momento que for anunciado, a gente já quebre essas pernas de tudo que a gente discutiu aqui. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana, nós tivemos alguns comentários que nós deixamos de ler dos podcasts anteriores, então a gente vai ler tudo de uma vez nessa grande sessão que vai se prolongar hoje. Então vou pedir para o Jumão fazer as honras, por favor.
O primeiro comentário foi do Rodney Arellana, que a gente não leu, que foi antes do Natal. Então faz um tempo. Vamos lá. Feliz Natal, galera. Tomara que ganhe presentes tão legais como vocês.
Nossa, que legal.
E, alguém ganhou algum presente tão legal quanto a gente?
Ah, os meus presentes foram só presentes que eu já tava na expectativa. E... Mentira, de Natal eu não ganhei nada legal, de aniversário eu ganhei.
Ah, de Natal eu ganhei o Xenoblade, que eu fiquei bem feliz.
Caralho, parabéns.
É verdade, né, teve isso. E eu não comemoro o Natal, então eu também não ganhei um presente de Natal. Então vida que segue.
Nossa, ok.
Imitando um programa de futebol na rádio, o que achei da Nintendo no 2017 é o seguinte. Fato péssimo. O sistema de voice chat do Switch e as pífias novidades do Tração e Moon. Fato regular. O fato do Switch vir sem nenhum jogo no pacote.
Não, peraí, João, rapidão. No fato péssimo. Ah. Como assim novidade de Ultração Ultramon? Não tem novidade.
As pífias novidades. Pífias poucas, né?
Olha aí, aprendi uma palavra nova, caralho.
O ressurgimento de Metroid e o lançamento do Fire Emblem Heroes. Esse de fato foi bom. Fato ótimo. Obviamente, o lançamento do Switch e a vitória do Zelda Breath of the Wild no Game Awards. Boas festas, galera, e aproveitem com moderação. E depois ele comentou, só pra já juntar aqui tudo num pacote, depois ele elogiou a capa do Mario no Nintendo Awards.
Valeu, mano, aquilo deu mais trabalho pra fazer do que o podcast, velho. Então, valeu mesmo. E Feliz Natal, Rodney.
Voltar no passado, né?
Feliz Natal atrasado.
Desse ano, Feliz Natal em 2018, já vou adiantar já.
O próximo comentário também foi antes do Natal, agora são 2 comentários do Nintendo Awards, do Nintendo X Awards. O primeiro foi do Matheus. Feliz Natal, pessoal. Bem, eu particularmente não curto o estilo de Fire Emblem, por isso achei estranho vocês terem falado tanto dele. Mas a minha pergunta é...
Peraí, rapidão. Como assim achei estranho falar tanto dele?
pra minha defesa, normalmente quem não gosta de Fire Emblem é que puxa o assunto, que vocês têm uma implicância muito forte, porque o Mario começou falando dele e depois vez rolou no Fire Emblem Heroes, que aí ganhou do celular, beleza, isso aí tá certo falar do jogo. Só que tem uma certa implicância que a gente não traz sempre.
Então tá anotado aqui, ó, não vou puxar assunto de Fire Emblem, eu quero ver se essa porra vai surgir.
Aquele jogo que não pode ser nomeado, né, igual do Voldemort.
Mas a minha pergunta é, o que vocês veem de qualidade nele que pode ser aprimorado na versão de Switch? Agora, aqui a gente tem que ter o Jeff também, né, que eu vou falar sozinho agora.
Vai monólogo aí, vai.
Mas, não, então, é que eu já conversei com o Jeff e ele quer que tenha mais, igual no Path of Radiance e no Radiant Dawn, seja mais, tenha mais filmão, assim, porque ver as cutscenes de Fire Emblem em uma tela grande, você consegue trazer mais uma sensação de ser uma grande história, essas coisas. Eu quero, mano, eu queria ver as melhorias que teve no Echoes, que é dublagem, no caso, em um jogo com mapas decentes. Então, dá pra ser um Fire Emblem muito bom, mas pode ser uma bosta também. Eu chutaria que o do Switch vai ter um capítulo introdutório bom, porque provavelmente vai puxar uma nova, tentar puxar nova legião de fãs, então o Lucas pode tentar jogar e não ficar salgado igual ele ficou com o Conquest.
Conquest? Ah, é verdade, eu achei bem bosta, mas é porque eu nunca joguei antes.
É que é meio traumatizante antes de começar por ele. Bem, vou continuar aqui. Bem, como eu não tenho um Switch ainda, não posso dizer qual foi o melhor, mas Zelda teve um estardalhaço universal, foi impressionante. Provavelmente colocarei ele também como o melhor do ano, e fico curioso para o que vir depois. A surpresa de 2017 foi, além do Mario & Rabbids, ARMS. Eu dava nada pro jogo no começo do ano, mas depois ele provou ser bem bom. Com certeza eu compraria ele.
Então, eu vi muita gente falando que ARMS foi desmerecido na premiação, em todas as outras, na verdade, né? Porque ele não apareceu em listagens de melhores dos jogos do ano, né? Eu acho o ARMS um jogo bom. É, ele foi inovador, eu acho. Tipo, ele é divertido jogar, não me incomoda jogá-lo. Só que eu não acho que ele tem potencial pra ser melhor que os outros jogos foram lançados, incluindo o do Mario Kart 8.
É, o ARMS, eu acho que ele é um jogo muito cru, velho, porque, tipo, você... Eu tenho um amigo que eu comprei e incentivei ele a comprar ARMS, e a gente acabou jogando meio que o conteúdo todo, assim, todos os personagens do jogo, a gente jogou muito rápido e tal, então meio que acabou o jogo pra gente, e a gente não viu muita evolução, não teve muito incentivo de evolução pra ser melhor no negócio, eu não sei, eu acho que o jogo em base, assim, ele não consegue... Ele é até pior que talvez Splatoon 1 do Wii U, então eu acho que ainda tem chão. ARMS pode crescer muito mais, mas esse não, ainda não é o jogo absurdo da franquia.
É, uma pena que não vai ter mais update pro jogo. Bom, bola pra frente.
Nossa, que tristeza.
É, pode continuar?
Pode.
Samus Returns tá lindo demais. Fechei, mas eu queria uma DLC ou alguma atualização só pra eu poder continuar a jogar. A minha única decepção é que o 3DS não tem mais jogo grande anunciado. Morreu já, o coitado. Uma pena.
Caralho, quanto tempo ele tá no mercado já, o 3DS? Desde 2011?
É, desde 11, 2011,
Então, cara, deixa o cara morrer.
É, meu. Então, o já, mesmo, né, velho?
O cara pega um graveto e fica cutucando o olho dele, sabe assim?
É, it's already dead, né? Aquele meme dos Simpsons, né?
É, exatamente isso, velho. Então, então todo mundo aqui concorda que ele não morreu cedo, né?
Não, estão fazendo zumbi dele, só isso.
Oh, mas o DS, ele ficou muito tempo também no mercado. Ele foi lançado em 2004, né? E ele só foi ser superado em 2011, assim. Mesmo em 2011, a gente ainda tava jogando coisa, né? Acho que Pokémon Black White, acho que ele foi lançado nesse ano, né?
É, o Black White 2, eles demoraram mais pra sair, né, do DS.
É, mas é porque o DS foi o console mais vendido de toda a história. Ou bate com o PS2, eu não lembro qual é a verdade universal, mas é um desses dois.
Não, então, só fazendo esse comparativo com o DS, ele ficou muito tempo no mercado ainda. Acho que até 2012 ele ainda tinha jogo, né?
O 3DS tá com 6, assim, pô, tá quase lá, mano, 6, 7, então.
Não, 7, ele tá com quase 8.
E vai lançar o, ainda, assim, né, não são jogos absurdos, mas vai lançar ainda jogo da Atlus, porque a Atlus ainda tem um jogo em desenvolvimento pro 3DS, então ainda tem um jogo aí pra sair.
Ah, os caras estão espremendo a framework lá até sair jogo, né, mano?
Mano, tem que fazer isso. Os caras não têm dinheiro, porra. Vai, vou continuar aí, tá?
Eles são tipo aqueles caras que vão na Renner, compram uma camiseta e usa por 8 anos, né, mano?
É, o próximo comentário foi no Nintendo Arts também, foi do João. Feliz Natal, camaradas. Inspirado pelo ótimo cast de premiações do ano, aí, Amaro, pra você. Gostaria de propor uma discussão, eleição aos membros. Puta que me pariu, eu lembrei desse comentário. Cadê o Jeff? Meu
Deus. É ótimo que não vai dar empate, mas tudo bem, vamos lá.
Vai, qual o melhor Fire Emblem de NES e SNES?
Nossa, mano.
Então, ele perguntou basicamente qual é o melhor Fire Emblem de cada um dos consoles depois, assim. E...
Ai, Jamon, vira rapper aí, vai, faz um...
Então, eu não joguei o dos NES e do SNES, mas meio que a verdade da fanbase, assim, a verdade universal, vou usar esse termo que o Lucas já utilizou hoje, falam que é o 4, que é o Genealogy of the Holy War. Não joguei, não sei se é o melhor do negócio, mas provavelmente deve ser, talvez.
Eu nem sabia que existia Fire Emblem pra NES, cara.
Mano, o Marf tem 30 anos já, velho. Faz, mano, tem um... Ah, 91, eu acho? Não, não tem uns 30 ainda, mas o Marf é antigão, velho. O Marf tá aí.
Nossa, ele parece novo pra ter 30 anos.
Qual o melhor Fire Emblem de GBA? Esse, assim, dos que eu vi, eu acho que o 7 é o melhor, que é o primeiro que saiu aqui nos Estados Unidos, que é o que eu indiquei pro Luca já, que tem o melhor tutorial da franquia pra se jogar. Aí depois ele pergunta, GC Wii. Eu acho que é o GC, o de Wii eu não gosto muito do início dele, eu achei meio merdinha o início.
O Path of Radiance.
É, eu prefiro o Path of Radiance. O Radiant Dawn, eu acho... Além de que o Radiant Dawn precisa do Path of Radiance pra jogar, né? Senão você pega a história na metade. O Radiant Dawn é meio, então os primeiros mapas são meio traumáticos, eu acho. E de DS ou 3DS, que agora eu joguei a maioria, eu posso falar, eu acho que é o Awakening. Eu acho que é o
então,
Awakening.
Eu joguei o Awakening, eu ia citar o Awakening, mas mais porque eu nunca tinha jogado Fire Emblem e eu me surpreendi, né?
Foi o único que você jogou, né? Então dá pra responder.
Acho que sim.
Mano, ele é o melhor pra começar, eu acho, velho.
Eu fiquei de comprar o Echoes e eu não comprei.
Então, o Echoes, o problema dele é que ele é todo bonito, ele é um jogo todo bonito, só que ele tem os piores mapas, assim. Assim, é horrível jogar aquilo. Mas é um jogo muito bonito.
Pra mim, o Advance Wars, o melhor Fire Emblem de DS.
O Advance Wars, eu gosto daquele... Ah, meu Deus, o mais anime do Advance Wars.
O Dual Strike?
Não, depois.
Days of Rune.
Isso. É o, pra mim é o mais anime. Antes ele é mais cartunesco. E qual o melhor remake da série? Aí eu acho que é o... Aí acho que o Echoes vence de lavada, assim, porque os outros dois remakes do DS são feios pra caralho. E qual a waifu definitiva? O Jefferson não tá aqui pra responder.
Eu sou igual a minha. É aquela mulher que tem um dragão com os peitos gigantes do combo.
Para de tacar bosta na Camila. A Camila é da hora.
Ai, nossa senhora.
A Camila é da hora. Não, mas a aparência dela fode com ela, mano. É sacanagem.
Olha só, eu gosto da Lucina.
Mano, eu acho que, assim, se definir, tipo, a melhor personagem feminina, eu colocaria a Lucina também, velho. Eu acho ela muito da hora. Eu não tinha essa paixão por ela quando eu comecei... Paixão, entre aspas, quando eu comecei a jogar o jogo, mas depois de ficarem jogando ela pro goela abaixo, acho que todo mundo aceitou a Lucina.
Depois do Smash, né?
A Lucina é muito boa.
É tipo a Pyra no Xenoblade Chronicles 2, né? Tô enfiando tanto goela abaixo que você vai ter que aceitar.
Eu não consigo aceitar.
Tô enfiando tanto silicone nela que, pelo amor de Deus, não vai chegar o jogo daqui a pouco. Os peitos dela vai cobrir a tela inteira, sabe?
Quem?
Vai virar um titã.
A Pyra?
É, os peitos dela virar dois titãs, eles vão viver em cima dela.
Ai, meu Deus, Rick e Morty, né? Na verdade, tem um micro...
micro-universo.
Micro-universo lá dentro.
E por fim, qual jogo vocês recomendam para o Lucas começar hoje mesmo? Hahaha, brincadeiras à parte. Espero que a metade... Espero que a metade conservadora não fique irritada. Tenha um bom ano novo e boas festas.
Então, eu não acredito, mano.
Mas isso aí de Lucas começar hoje mesmo é o quê? Fire Emblem? Eu não sei. Ele não comentou, mas se for Fire Emblem, Lucas, baixa o do Yu lá. O do Yu, baixa o GBA. Compra lá. E que voltem em 2018 com bastante conteúdo original, comentando notícias e fazendo análises. Abraços. Estamos aí, 2018.
Quem diria?
Esse 2018 batendo a gente, né, na cara, assim.
Então, olha só, eu tava vendo o feed lá do iTunes e a gente já tá quase 2 anos gravando podcast, cara. Tipo, isso semanalmente sem pular um dia, acho.
Pulando um dia... Ah, é, gravar sem pular dia. Lançando, teve uns erros aí nessa vida, mas...
É, acontece, mas inclusive esse é o podcast 99, se a gente for somar, incluindo os Skinner 64.
Mano, isso sem contar aqueles cast bosta que a gente já fez, né? Antes,
assim. É.
Antes, não bosta, né? Mas os mais antigos, né?
É, os mais antigos merdas que a gente nem lançou, porque a gente achou tão merda que a gente ficou com vergonha alheia.
É, esses também.
Daqueles participantes que vinham gravar do meio da avenida também, né?
O último comentário é do João, de novo, que foi no podcast que a gente fez as previsões. E ele também fez as previsões dele. Fácil. Adiamento para Metroid Prime 4.
Ah, ó, porra, aí não, né, cara?
É fácil isso. Porque não tem adiamento que é? Porque não anunciaram, nada. Né? Não tem como adiar o que não tá aí.
Só tem logo. Vamos adiar o logo, né? Vamos mudar ele.
Ó, gente, era brincadeira. Não tem Metroid Prime 4, não. Vocês
vai ver um spin-off, né?
Na verdade, é o Confederation Force 2, né?
Eu vou ficar quieto, senão o Jeff vai jogar uma praga em mim, tudo bem.
Mas, ó, de acordo com sites de... Nossa, pera, vocês estão ouvindo o avião que tá passando atrás de mim?
Não, ele não tá acima, ele tá atrás.
Mano. Ele tá vindo. Mano, se eu morrer, aí você vai ficar rindo aí, só que você fica peso.
Ele tá vindo.
Então,
calma aí, Jumon, calma aí. Quais seriam essas últimas palavras?
Não sei, mano. Eu acho que ia xingar, só ia falar, filha da puta. Eu não sei, agora eu não sei.
Eu tenho uma listinha de coisas inteligentes que eu tô anotando pra falar antes de morrer, sabe?
Aí, você comentou já isso aí.
Vai que eu sou atropelado alguma coisa, eu tenho que falar, sei lá, alguma coisa importante. Aí, sei lá, 2 vezes 2 são 4, morro!
Eu acho que eu ia falar, vocês nunca vão encontrar meu tesouro, sabe?
Meu One Piece, deu só um miguezão. Eu assim, sendo triste agora, eu ia falar, sei lá, eu amo minha família, ia ser um negócio bem clichê.
Nossa, já pensou se eu corto do podcast?
De acordo com sites de cultura nerd, tá confirmado que Metroid Prime... A Nintendo confirmou que Metroid Prime 4 vai ser agora, então, em 2018.
Sites de cultura nerd, isso aí. Que fica spameando no Facebook.
que tem notícias clickbait, mas... E que são atrasados, em, normalmente, todas as notícias. Mas a gente não comenta quais
tem
são.
Tem 3 letras, né? Tem 3 letras, só pra mim.
Esse não é de 3 letras. A média é Smash 4 confirmado. Nossa, ninguém tem esperança no Smash 5. Vai ser Smash 4, né?
Todo mundo tá esperando. Lá, dá pra jogar o Brawlhalla e já era. Esquece Smash.
Verdade, né? Brawlhalla é o new Smash.
Ô, já tem tier list do Brawlhalla? Só pra saber, assim, porque eu não tô antenado e...
Porra, eu não sei de nada, cara. Eu abandonei Smash.
Mentira, cara.
Também não faço a menor ideia. Eu não lembro nem os personagens pra fazer piada com eles. Redifício, Virtual Console de NES a Wii. Nossa, mano, o cara foi abrangente, hein, velho.
Não, não, difícil. Vai ser jogo que tem balinha, sabe, de troco. Você vai assinar o serviço deles, vão dar trocadinha. Toma aí o Mario, toma aí o Zelda.
Mas de Wii? De Wii? De Wii? Eu acho que de SNES de pra Wii? Frente ele... não, tá, de VC de NES a Wii. Então é NES, SNES, M64...
Ah, tá, achei que era só SNES. Não, aí fode, aí é meio foda.
Eles estão falando desses Virtual Consoles desde o Nintendo 3DS. E, mano, eu não vi nada até agora. Tipo, do Wii U tem 2, 3 jogos do Wii.
A gente... Não, mano, tem bastante jogo de Wii, velho.
Pro Wii U?
Sim, tem o Xenoblade, tem o Pandora's Tower, tem o Resident Evil 4, mano.
E o Mario Galaxy, acabou.
Tem o Mario Galaxy, não, Mario Galaxy, que eu não lembro, Metroid Prime Trilogy, mano, aí já são 5.
É Trilogy, cara,
Trilogy. Trilogy. Tá, Trilogy. Tem, acho que até o Zack Wii que tem, velho.
Isso não é muito, Jumon, pra gama de títulos do Wii, mano, isso não é quase nada.
Ah, mano, é que eles não queriam colocar uns 300, My Princess and the Unicorn, né, velho?
My Horse and Me.
Mano, não tem jogo no Wii U, velho. O mínimo que eles podiam fazer era botar a Virtual Console do Wii.
Ah, eu acho agradável como tá no Wii U. Mas, ó, a gente tem que aceitar, eu não sei se eu comentei isso de expectativa, mas a gente tem que aceitar que os mini consoles é o nosso novo Virtual Console. Então aquele mini NES é isso. E o sonho é Advance Wars Switch. Vai, Lucas.
Mano, eu adoro Advance Wars. Eu não curti tanto Days of Ruin, pra ser sincero. Eu acho que ele ficou muito sério. Ele ficou... ficou mais sério.
Mano, The War Changes, velho.
War Never Changes, né? De acordo com os jogos também. Então, eu acho que seria muito bom, porque... Eu gosto do estilo de jogo, mas eu não gosto do muito anime do Fire Emblem.
Ah, mas também é muito anime Advance Wars. Só não tem nome aos personagens que você tá matando.
Xenoblade também é muito anime. Eu, pelo menos no Chronicles 2, não sei como é que você tá vendo.
Não, o Xenoblade Chronicles 2 tá muito anime. Tá muito
anime. Vocês lembram, eu tava xingando muito o Xenoblade 2 por causa do anime. Ainda não me agrada algumas coisas lá, mas a história tá da hora, então...
Então aconselhamos Fire Emblem pro Lucas, já que tá indo aí. Fire Emblem é menos anime, muito menos anime que Xenoblade 2.
Caralho, esses ainda vão me converter, né? Puta que pariu.
Não, mas Advance Wars eu queria ver também um, tipo, depois... Faz tempo que a Intelligent Systems não lança um. E eu queria ver o que eles aprenderam depois do Codename Steam e de vários Fire Emblems aí consecutivos e finalmente fizeram sucesso, eu queria ver como sairia um Advance Wars.
Advance Wars seria peitos, pronto.
Provavelmente, ou tanques com peitos.
Ai, meu Deus. E pra você que ouviu até agora, se é a primeira vez que você está ouvindo, não deixe de assinar o nosso feed. Nós lançamos um novo episódio toda segunda-feira à meia-noite e aproveite para curtir nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Twitter. E não deixe de comentar, gente. A gente está gostando muito dos comentários de vocês. Esqueçam o que o Jamon falou. Continuem comentando, comentem sobre o episódio de hoje, o que vocês acharam, se vocês têm alguma sugestão, alguma dica ou qualquer coisa em relação ao tema que a gente vai ler no próximo episódio. É isso e até o próximo episódio.